Está de volta com mais um episódio e polêmica, hein? Será que a gente quer mais remakes na era da retrocompatibilidade? Bom, a gente vai discutir sobre essas e várias outras coisas no Up aqui de hoje com vários maravilhosos que estão aqui comigo. E Cardoso, quero saber como é que você tá hoje, Cardoso. Você tá bem,
e
meu querido?
E aí, Coelho? Pô, tô bem. Que bom que você que tá presidindo a sessão hoje do Up, que aí as pessoas perguntam como é que eu tô, sabe? Bem, cara, e você? Como é que você tá?
Ah, mano, putz, passei no Ticlaro vomitando pra caralho, juro.
Que delícia.
Sim. Agora eu tô bem,
Você fica aí, ó, indo pro Rock in Rio, depois fica a noite inteira vomitando, hein, Coelho? Tá esquisito isso aí.
É, não sei o que aconteceu. Não foi culpa minha, não. Nem bebi. Vou beber no futuro. Mas que bom, mano, que bom que você tá bem. Hoje a gente tá aqui com dois convidados ilustres, maravilhosos, cara, que é muito bom tá de volta com eles aqui pra poder gravar com a gente. Guilherme Dias, voltando com a gente depois de um tempo, né, Gui?
Hello! Voltando, né? Vocês não me convidam pra mais nada.
Olha!
Não vou ficar aqui me convidando, né?
Você que não se mistura com essa gentalha.
Ô, Coelho, vamos ter que dar um expose no Guilherme Dias aí, que não tem topado aparecer, hein? Olha aí.
Vamos não, ver. Tu, pra ser justo, o Dan me convidou faz algumas semanas e eu tive que, infelizmente, recusar, porque acho que eu tinha um compromisso no dia.
Acho que você tava viajando, acho que você tava em algum outro país, que agora o Guilherme Dias, ele é um homem viajado, né?
É, esse ano aí não sei o que aconteceu. Difícil. Esse ano eu tive muita sorte, porque, assim, ano sem viajar, né? E quando viajava era uma vez no ano, e olha lá. Esse ano pintaram três viagens aí.
Ô, louco!
Quase que pintou uma quarta agora, mas vai cair bem no meio das minhas férias, eu tive que ceder. E também eu quase fui pra Gamescom, mas aí no fim das contas, eu tinha um casamento, eu falei, não. É, e a Carol, né, tipo, tava na fila também pra viajar, aí mandaram ela, Carol Costa lá do The Anime, né?
Ah, ela arrebentou.
Ela fez uma ótima cobertura, muito melhor do que eu teria feito, eu acho.
muito bom, mano. Então quer dizer que você tá bem.
Estou bem.
Tá, agora mais calmo depois de viajar.
Melhor ainda, porque tô de férias, né, hoje tô entrando de férias, então no momento que o pessoal estiver escutando ele, eu já estaria na minha primeira semana completa de férias. Espero que o Guilherme do futuro, que esteja ouvindo esse trecho, que ele tenha sido produtivo de alguma forma e não tenha ficado na cama só vendo TV jogando videogames.
A férias é pra ficar na cama jogando videogame.
Exato, isso que eu ia falar.
Eu discordo. Eu quero ser produtivo, eu quero sentir no fim das contas que eu fiz algo legal nas férias.
É verdade. Porque a gente começou suas férias gravando esse podcast e estamos aqui com ninguém menos do que Ricardo Regis também. E aí, Ricardo? Opa. Como é que você tá, meu querido? Tá em silêncio, quietinho, só ouvindo as histórias aí.
É porque da última vez que eu vim aqui reclamaram que eu me apresento antes de me apresentar. Quando dessa vez eu
ninguém
fiquei
reclamou.
Na minha.
Mas, Ricardo, fique tranquilo que o Ditadan não está aqui hoje. Então você tá livre.
Eu quero dizer uma coisa, vocês têm que entender que o passe do garoto aí é caro. O passe de Guilherme Dias é caro, sabe? Não é um negocinho, assim, ah, vem Guilherme e o Guilherme tá aqui. Não, pô, tem que... O cara representa, o cara tá aí na mídia mais oficial do Brasil, tá no DN, e o cara, pô, tem que respeitar.
Ah, é uma lenda.
Cara, antigamente a gente falava, vamos, Gui. Aí ele, pô, no mesmo dia ele falava, vamos. Mas aí o cara começou a ficar viajado.
Não, mas
aí,
tá certo. O passe vai ficar mais caro. Se valoriza, Guilherme, é isso. Tá
eu
certo.
Vou começar a ser igual o Ricardo Regis, assim, que tipo, vem pra São Paulo... Aí não avisa que tá aqui, né, pros amigos e tal. Porque assim, teve uma vez que veio aqui, deu alto rolê comigo, né? Até ficou aqui em casa e tal. Às vezes o seguinte, nem avisou que tava em São Paulo, só vi pelas fotos lá.
Amigo, mas a gente vai lavar essa roupa assim, ouvir.
Ele contou novos grupos, Gui, foi isso que aconteceu.
Eu sei como é que é.
Mas é isso aí, galera. E hoje a gente vai falar sobre, será que a gente quer mais remakes? Será que tá na hora? A gente tem visto uns remakes um pouco polêmicos surgindo aí. No ano passado tivemos um HD Remaster muito polêmico também, que a gente vai citar aqui hoje. Mas antes, quero muito agradecer de coração os nossos amigos aqui do catarse.me/up, que ajudaram a gente a bater a primeira meta, não foi, Cardoso? E a gente
exatamente.
Tá rumo à segunda, né?
Estamos rumo à segunda meta, e a segunda meta, galera, vai dar mais um programa mensal aqui pra nossa grade. Então, pô, ajuda a gente lá que, porra, vamos ter mais um programa, né, Coelho? Pô, vão ser 4, 5, 6 programas por mês, olha aí que maravilha.
Nunca houve tanta louça pra lavar ouvindo Up na vida.
Exatamente.
E você sabe quem são as pessoas que são responsáveis por esse sucesso, Cardoso?
Quem são, Coelho?
Vou citar algumas delas. Ó, uma delas é Vinícius do Amaral Valentim. Belo nome, inclusive. Vinícius do Amaral Valentim. Dá pra fazer um haiku com esse nome.
Dá pra fazer o quê?
O poema japonês, Cardoso, de 3 estrofes.
Ah, tá. Sei lá, né, mano? Pô, do nada, você manda o cara vai... Dá pra fazer um haiku? Eu fiquei meio preocupado.
Eu admito que o meu lado quarta série é muito forte, mas eu fiquei quieto.
Obrigado por não me colocar em maus lençóis com os nossos apoiadores. O Gabriel Rocha Nascimento também, mais uma vez aqui de volta, apoiando o nosso trabalho. Muito obrigado, Gabriel. Tamo juntasso. E quem mais, Cardoso? Conta pra gente.
E também a Lorena DeLuiz. Um beijo, Lorena. Lorena já fez até arte aqui pra gente. Switch.
Caraca!
Nossa arte do Cyberpunk, eu tenho até um quadro dela aqui na minha parede. Então, Lorena, muito obrigado. Você é uma pessoa maravilhosa.
Muito obrigado, Lorena, por apoiar a gente aqui, por mais artes de Cyberpunk. Eu adoro aquela arte. Adoro. Ela é lindíssima. É aquela arte lá dos primeiros episódios?
Do episódio Cyberpunk.
Sim.
Que é aquele todo desenhado e tal. É muito foda.
Lindo. Foda demais. Bom, muito obrigado, Vinícius, Gabriel e Lorena, por apoiar o nosso trabalho aqui. E todos vocês que apoiam o nosso Catarse. Tamo junto, amigos.
É incrível como estamos sem o Jogadan e a gente já tá indo tão rápido pro papo. Olha só. Olha só. Como a gente já tá... Tá. Já vamos pro papo, entendeu? Então, sem o Ditadan aqui, porra, a gente fica até mais rápido, né, com ele.
O Dan fica falando 40 minutos sobre as lives de Pokémon que ele tá fazendo, que não, não tá nem fazendo mais.
Não tá nem
fazendo,
tá um mês sem fazer. Vou fazer essa reclamação aqui, hein? Presta atenção. Todo dia eu tô lá fazendo minha live, aí eu entro lá pra jogar o Zelda Ocarina of Time, que eu tô jogando agora. Olha aí.
Porra, aí sim, hein?
E aí vem alguém...
Porra, Cardoso, quando é que o Dan vai voltar a fazer live de Pokémon?
Sei lá, galera. Vai perguntar pro Daniel, pô. Não tem nada a ver com isso, não. É isso aí. Tô revoltado.
Amigo, eu sinto tua dor, porque lá no Nautilus a gente reveza a live, e aí fica o dia inteiro o Henrique fazendo live, e quando ela entra ao vivo, a galera pergunta assim...
Cadê o Henrique?
Ai, que ótimo.
Eu falei assim, galera, o negócio é o seguinte, quem perguntar cadê o outro integrante do Nautilus quando eu estiver ao vivo, toma ban.
Cara, outro dia eu abri a live, na minha primeira live da semana, aí eu abri, 2 segundos depois que eu abri, o cara apareceu só pra perguntar, e aí, quando é que o Daniel vai abrir live de Pokémon? Ai, que ódio.
Olha que filha
que
da
ódio,
puta.
Que ódio que eu fico disso.
Não, isso dá muita raiva, velho, isso dá muita raiva, caralho.
Hoje eu só peguei o link do Twitter do Daniel e falei assim, pergunta pra ele, toma.
Porra,
toma aqui.
Tu tá lá na moral fazendo live, galera, cadê no fulano, cadê esse clã? Porra, irmão, caralho.
Respeita, né? Pô,
mas é que... isso, começa a dar ban que funciona. Eu
obrigado,
recomendo.
Amigo, valeu pela dica, vou utilizar mais vezes.
É, muito bom. Aproveitando que você está jogando Ocarina of Time, Cardoso. Aliás, vocês acham que Ocarina precisa de remake? Rapidamente, assim. Cardoso, você acha?
Eu queria uma versão dele com a câmera consertada.
Olha, sabe? Verdade, né?
No Nintendo Switch. Porque eu acho a câmera dele que atrapalha um pouquinho a parada. Mas, tipo, mudando isso, pra mim tá tudo certo. Eu acho tudo maravilhoso.
Você acha, Gui?
Depende, o que é um remake?
Ih, rapaz. Ah, a gente vai discutir sobre isso. A gente vai discutir sobre isso.
Olha aí. Então vamos lá, Coelho. Puxa o tururu aí.
Vamos nessa, então. Zabuzeta, lança o tururu do Song of Storms. Tururu, tururu, turururururu. Aí sim, hein?
Rapidinho, pera, Zabuzeta, para. Segura a vinheta aí, que a gente precisa falar sobre uma dica de ouro e que tá salvando demais aqui. Que é o quê, gente? É a Coda Shop, pô. Vocês já estão ligados na praticidade e no quão tranquilo é comprar vouchers e fazer recargas em games lá com os caras?
Exato, né, galera? Através da Coda Shop, que tem um link aqui na descrição pra vocês, é possível fazer recarga direta nos seus jogos favoritos, tipo Apex Legends Mobile, Diablo Immortal, Genshin Impact, LOLzinho e mais ainda. E o melhor de tudo, com várias opções de pagamento, tipo Pix, PayPal, PicPay, cartão de crédito e parcelamento, mano, até 5 vezes.
E além dos jogos, é possível pegar aquele voucher pra carregar, sabe o quê?
O quê, Márcia? Conta pra gente.
O seu Tinder.
Olha.
Ou o seu Spotify também. Ou seus jogos mesmo também. Vai que, né? A gente nunca sabe.
Acorda-se, né?
Gamers procuram amor, tá? Tá tudo bem. E dá pra recarregar direto na sua conta com Xbox Game Pass, PlayStation e também, como eu já disse, o Spotify. Fora as recargas que são direto nos jogos, como Genshin Impact e o Diablo Immortal. Que são, assim, muitas coisas. Muitas coisas pra recarregar.
Então, rapaziada, se liga, né? O link pra Coda Shop tá aqui na descrição. É só acessar lá e meter o Codas. Vai lá, vai lá.
Agora sim, Zabuzeta. Puxa o meu tururu aí. Trazendo o passado de volta. Remake e remaster, né? Isso, na verdade, começou a se cruzar, né? Essas duas coisas, né? O que é remake, o que é remaster, à medida que as gerações foram passando. Mas eu acho que no imaginário coletivo a gente ainda consegue entender bem quais são as diferenças, né? No meu ponto de vista, o remake é quando eles... Por mais que o jogo continue parecido visualmente, que teve umas polêmicas aí recentemente, o remake é quando a pessoa faz do zero, né, mano? E o remaster é quando eles pegam assets que já estão preparados ali e dá uma recaustada, deixa o pixel um pouco mais limpo, o som um pouco mais limpo. Quais as diferenças, Cardoso, de remake e remaster?
Cara, então, ao meu ver, é um pouco isso que você falou, assim, tipo, a ideia do remake é que ele é uma refação daquele jogo, muito parecido com o que, sei lá, Resident Evil tá fazendo agora com as sequências, né, 1, 2, 3 e agora vai sair o 4, que é refazer tudo do zero, aproveitando a essência e talvez aproveitando a história ali, mas ele tem que refazer a parte, tipo, tanto visual quanto a parte mecânica do zero. E o remaster é exatamente isso, assim, é você pegar pegar um asset que já existe e só melhorar ele. Se fosse fazer um paralelo com o cinema, por exemplo, há muito pouco tempo atrás saiu a remasterização do Senhor dos Anéis em 4K, HDR, sei lá o quê. E aí, cara, literalmente aquela película ali que gravou aquele filme passar por um re-scan, ser escaneada novamente com uma tecnologia nova, com uma qualidade melhor, trazendo assim alguns aspectos ali daquele filme. Então é basicamente isso. Nada foi refeito, não foi refilmado o Senhor dos Anéis ali nem nada, mas aquele material passou por um novo tratamento pra ficar melhor. Eu acho que é essa a diferença.
Cara, a comparação com o cinema foi boa. Mas eu queria perguntar, cara, pro Gui, se ele acha que isso tem que ter no remake, por exemplo, tem que refazer a jogabilidade também. Ou se refazer os gráficos é o suficiente. Porque no cinema é só gráfico, né?
Pois é.
No videogame é que a gente tem essa separação.
Mas tem remake no cinema também.
Tem, tem. Inclusive, esses termos a gente usa ele hoje no videogame porque eles já existiam no audiovisual, né? Não só no cinema, mas, por exemplo, não me lembro de nenhum remake, tirando a Taylor Swift recentemente, né, na parte da indústria fonográfica, mas remasterizar uma coisa que desde criança eu ouço falar, né, que a gente mudou pra era dos CDs, então tinha coisa que estava sendo remasterizada do vinil ou das fitas, né, pros CDs, e assim a gente viu também acontecer no cinema. Eu entendo que, de forma geral, o princípio básico é esse. Remake, né, é refazer, e aí a gente tenta fazer do zero, e remasterização é você faz uma nova matriz, né, uma nova matriz de áudio, uma nova matriz de vídeo, né, é isso que é uma remasterização. Mas no videogame acho que é um pouco mais complexo do que isso, porque complicado do videogame é o marketing. Você mencionou, por exemplo, Resident Evil. Resident Evil, pra mim, o que eles fizeram com a série recentemente é um remake, mas a Capcom não gosta de usar esse nome, ela gosta de usar reimaginação, porque ela acha que isso dá mais liberdade de fazer coisas diferentes, né, como cada um desses remakes, eles oferecem coisas diferentes. Ao mesmo tempo, eu não acho que essa é uma palavra que ajude muito, acho que ela acaba confundindo mais. Eu acho que o remake, desde que ele seja feito do zero e que tenha ali os princípios da coisa, ele pode ser chamado de remake. Aí que eu entro na questão de como que nos videogames essa linha tem sido cada vez mais borrada. Se você pega lá o Crash Insane Trilogy, né, lançado pela Activision em 2017, eles venderam aquilo como uma remasterização de Crash. Ele tem os três primeiros Crash feitos antigamente pela Naughty Dog lá no PlayStation 1. Eles foram refeitos do zero utilizando um código muito, se não igual, né, mas eles utilizaram meio que uma forma muito semelhante, mas assim, a física foi refeita, né, teve até alguns problemas de tão fiel que eles foram, porque cada Crash ele tem um pulo diferente, né, uma trajetória de pulo diferente. Eles tentaram aplicar nos três Crash a trajetória de um pulo só, e aí trouxe problemas porque, enfim, na hora de remasterizar eles não levaram em conta cada uma dessas peculiaridades do game original, e aí ele foi vendido como se fosse uma remasterização. Só que você olha e você fala, cara, isso aqui foi feito praticamente do zero. Você tem a mesma forma, você tem o mesmo design de level, você tem as mesmas mecânicas, mas as animações são diferentes, as texturas são diferentes, iluminação é diferente, os menus são diferentes, a música foi completamente refeita. Então, assim, tecnicamente ele foi refeito do zero, utilizando a mesma forma, mas ele foi vendido como remasterização. Já o The Last of Us Part 1, que tem sido um motivo recente, né, dessa polêmica, é um jogo que também foi refeito do zero, utilizando a mesma forma, né, ele utiliza novos modelos, novas animações, nova iluminação, tem um monte de pequenas adições e melhoramentos, né, de qualidade de vida, mas, cara, até os itens colecionáveis estão nos mesmos lugares. É um jogo que utiliza as mesmas vozes, a mesma captura de movimentos dos atores do jogo que saiu em 2013, e tá sendo vendido como um remake. Então, muito complicado. Essa linha na indústria de videogames, ela tem sido cada vez mais borrada, com coisas que poderiam ser consideradas remakes, coisas que poderiam ser consideradas remaster, e é muito difícil, e tem qualidades de remake e remasters muito diferentes. Tem alguns que, basicamente, você tem lá, ah, beleza, os caras colocaram os extras do DLC, aumentaram o tamanho da resolução e aumentaram o frame rate. Tem outros, tipo, você pega lá a coleção lá que os Halo Anniversary 1 e 2, você aperta um botão, você consegue ver o jogo antigo e novo, e o jogo novo é meio que uma super capa de texturas, de iluminação, de elementos e até de direção de arte rodando em cima do jogo antigo.
Eu acho isso muito foda.
Sim.
Eu acho isso muito foda. Você apertar um botão e imediatamente o jogo inteiro mudar ali.
Maneiríssimo.
É, e dá pra perceber, quando você faz isso, que em alguns momentos o clássico ele é até melhor em termos de jogabilidade do que o novo, justamente por causa dessa capa de texturas e efeitos novos que eles colocaram, que meio que faz com que os inimigos eles se juntem um pouco mais. A mancha visual das coisas fica um pouco mais parecida do que aquela separação completamente dos antigos, né? O vermelho e o azul super saturados ali, aquela coisa quadradona que dá pra você enxergar perfeitamente ali quais são os inimigos. No novo, isso se perdeu um pouquinho. E dá pra perceber isso muito claramente quando você faz essa troca, né?
Então é difícil dizer. Não sempre, né? Tô dizendo que cada vez fica uma área muito cinzenta certas coisas que a indústria faz em relação ao remake e remaster. A gente teve recentemente também o caso lá do Saints Row 3, né? O Saints Row the Third, considerado por alguns um dos melhores remasters já feito, que os caras, tipo, mudaram também alguns modelos, refizeram um monte de coisas relacionadas iluminação, a cenário, e ele é vendido como uma remasterização. Então, às vezes é meio difícil dizer o que é remake e remaster, mas eu gosto de ficar sempre com a raiz da palavra, né? Remake é refazer do zero, e a remasterização é você trazer uma nova matriz de áudio, uma nova matriz de vídeo, né? Uma nova matriz gráfica pra aperfeiçoar aquilo em qualidades da tecnologia atual.
Mas será que é necessário? Ricardo, você acha que, tipo assim, é mais uma questão de saudade, da gente trazer os clássicos de volta, ou é só uma questão mercadológica? Tipo, tem alguns jogos que eu não sei, cara, se são realmente necessários de ter um remaster.
Eu acho que é uma pergunta difícil, acaba sendo uma resposta difícil também, assim como definir de forma conclusiva, né, o remaster e o remake, que a gente ficou aqui já alguns minutos tentando definir. Agora, acaba dependendo muito de opinião, né, no final das contas. De maneira geral, eu, cara, não vejo problema. Eu acho que, de forma geral, eu gosto, assim, de ter esses remakes. É lógico que tem jogos que, evidentemente, um remake faz muito mais sentido. Tá todo mundo falando do Last of Us aí. Eu acho que a minha sensação, de maneira geral, com tudo que eu vi do Last of Us, é ok, isso parece diferente, não necessariamente melhor, sabe? Porque, tipo, a direção de arte mudou, claramente ele segue o padrão um pouco mais realista ali do Last of Us 2, mas eu meio que gosto de como era no 1 também, então cria essa fricção, né, do tipo, é preciso? É necessário e tal? Uhum. Mas de forma geral, eu acho que eu gosto, cara. Eu fico feliz que exista, de maneira geral. Eu não consigo lembrar nenhum remake, nenhuma dessa experiência antiga que seja um remake, seja um remaster, a não ser, é claro, alguns remasters. Recentemente eu comprei não lembro o nome, mas o remaster da série Arkham, Return to Arkham, que eles chamam. E eu fiquei, cara, pra que fizeram isso? Porque eu comprei no Series X, eu imaginei, acho que eu quero jogar a série Arkham a 60 FPS e tal. Pelo menos, né? E, cara, é um remaster, tá ainda a 30, apenas a 1080p, e eu fiquei, cara, qual o ponto, sabe? Nem sequer as melhorias que tinha no PC estão lá, sabe? E aí parece uma parada meio cash grab, né? Eu acho que esse é o grande problema. Acho que acaba sendo por isso que a gente debate se vale a pena ou não, porque muitas vezes é oportunismo, né? Tipo, pô, a gente tem aqui um clássico nas nossas mãos, vamos relançar ele, vamos refazer e coloca a venda aí, tem muita gente que vai querer comprar. Isso acaba acontecendo muito. Agora, de maneira geral, tirando alguns exemplos específicos, eu gosto, cara. Porra, mesmo alguns jogos que eu não gostei tanto do que eu vi, e aí muita gente vai me xingar aí, mas eu não gostei muito do Demon's Souls e do Shadow of the Colossus, por exemplo. Shadow of the Colossus, especialmente, se eu fosse jogar ou se eu fosse recomendar, eu não jogaria o remake, eu jogaria o original. O remaster, curiosamente, é um que tem remaster e remake, né? Então o remaster é ótimo, eu jogaria o remaster do PS3 e não o remake.
É, eu joguei no remaster.
Mas ainda assim, pô, eu acho legal, cara, que exista o remake, sabe? De muitas maneiras, apresentando, pô, um clássico absoluto, na minha opinião. Nos dois exemplos que eu dei, são dois clássicos absolutos pra uma nova geração, pro novo público. Seja porque ele olhou pro Demon's Souls e acho que isso é um fato inegável, o jogo é lindo, né? E o cara, de repente, se interessou porque aquilo ali acaba utilizando todo o poderio do PS5, um dos jogos mais bonitos na plataforma hoje, ele se interessou puramente por conta disso. Tá introduzindo uma nova audiência a um clássico, sabe? Então eu acabo achando isso legal, cara. Eu não tenho muito problema com remakes, não, sinceramente.
Bom, eu tava conversando com o Cardoso aqui em off, e ele tava dizendo que eu, como não joguei o The Last of Us Part 1, ele falou, cara, eu acho melhor você começar pelo remake, né, Cardoso?
É, exatamente, porque assim, e aí pra esclarecer pro nosso público, a gente vai fazer um programa sobre esse jogo mais especificamente, e a gente tá trazendo esse programa aqui sobre esse assunto pra aproveitar um pouquinho o assunto e pra preparar vocês um pouco pra esse programa. Então na semana que vem, quando você estiver ouvindo esse episódio, na semana que vem vai sair um episódio sobre The Last of Us Part 1, tá? Só pra galera não achar que a gente vai fazer só isso aqui. Mas, cara, assim, tipo, é um pouco que o Ricardo tava falando, assim, você nunca jogou o The Last of Us, o primeiro jogo. Você queria até jogar o segundo, mas a galera falou pra você jogar o primeiro, né?
Foi,
antes. E você tem vontade de comprar o PlayStation 5 e tal, então eu acho que, assim, como ele é basicamente o mesmo jogo, só que com a remodelagem diferente e tal, eles remodelaram lá os assets 3D, os bonecos, etc, mas ele, tipo assim, é tudo igual. Tipo assim, eu tinha de cabeça alguns coletáveis, assim, sabe quando você vai num lugar que você já conhece mais ou menos a casa? Ela tá um pouco diferente, mas você já conhece um pouco a casa. Então, tipo assim, eu entrava na esquina que eu sabia que ia ter um coletável e o coletável tava lá. Eu entrava em algum lugar pra pegar um item específico e o item tava lá, sabe? Então ele é basicamente o mesmo jogo e, assim, o The Last of Us é um jogaço. É um jogo muito foda, é uma história muito potente, é uma história muito boa. Então, vai ser legal pra você que nunca jogou? Vai, com certeza. Mas aí, pensando, tipo, na questão financeira, eu fico pensando muito da galera que já jogou o primeiro jogo, já curte, se vai valer a pena, de fato, jogar essa remasterização. remasterização, remake, seja lá o que for, assim. Porque na minha memória ele já era desse jeito que ele tá sendo agora no PS5, sabe? Tipo, não tem a memória dele ser pior do que isso.
Eu que não joguei, mano. Eu tô ouvindo o Ricardo falar que não, ele é um clássico, que bom que ele tá de volta, não sei o quê. O jogo não tem nem 10 anos, mano.
É, isso que eu acho. E ele já teve uma remasterização no PS4,
é,
né?
É, o caso do The Last of Us, ele é complicado, né, cara? Porque não só ele já teve uma remasterização, como é um jogo que saiu no final de vida do PS3, ou seja, já era um jogo transicional, que extraía tudo que o PS3 tinha pra dar, né? Quando foi feita a remasterização no PS4, é uma excelente remasterização. A gente sabe que esses jogos third party, assim como a maioria dos jogos que a Naughty Dog trabalha, tá envolvido uma grana muito grande, os caras têm tempo pra trabalhar naquilo, os caras têm talento também, então os jogos da Naughty Dog geralmente, pô, você vai colocar um Uncharted 2 hoje, ainda é um jogo muito bonito, ainda é um jogo muito bonito visualmente, muito detalhado, então assim, eu acho que não é um jogo que tinha envelhecido de maneira nenhuma, né, justamente porque foi um jogo que lançou durante essa transição, né, e eu acho que fica um gosto ruim na boca nesse remake, justamente porque eu acho que eu tenho dois pontos, assim. O primeiro é que a Naughty Dog é um estúdio muito talentoso e parece ser um desperdício de talento eles trabalharem fazendo um remake 1 para 1 quando eles podiam trazer algumas das melhorias que a gente viu em The Last of Us pro 1, sabe? Eu amo Last of Us, acho um excelente jogo, mas lá atrás eu já achava mecanicamente limitado. Então, pô, seria muito bem-vindo essas adições. E a gente receber, eu acho que o meu ponto 2 é esse, a gente receber um remake agora significa que a gente vai ser possivelmente privado de um remake mais pra frente, quando ele poderia se fazer mais necessário. Não só mais necessário, como colocando essas melhorias, esse desperdício que eu chamei, à prova. E fazendo um remake não só visualmente mais distinto, como também trazendo as melhorias e fazendo dele mecanicamente mais essencial. Pra quem já jogou o clássico, assim, pra quem nunca jogou, rejogar. Pô, eu nunca tinha jogado Final Fantasy VII, por exemplo. Eu acho que acaba entrando bem nesse exemplo que eu dei de, pô, introduzir clássicos a uma nova geração. Eu nunca zerei nenhum Final Fantasy. E eu tô jogando esse Final Fantasy VII, tô adorando, cara. E eu tô jogando ao vivo e tal, eu pergunto, pô, tem alguma coisa a ver com a gameplay? O pessoal falou, caramba, a gameplay é completamente diferente, apesar de ter alguns elementos. Então, pô, isso é interessante, sabe? E eu acho que a gente acaba sendo privado de um remake futuro tão interessante quanto ele poderia ser. Não sei se faz sentido.
É, e até é legal o que você tá falando, porque, assim, o Final Fantasy VII, por exemplo, ele é de uma época em que, até pra quem quiser, tipo, só pensar visualmente ou de como é que o jogo se parece, faz sentido a gente ter um remake. Era muito básico ainda, era PlayStation 1 e tal, então, tipo, a tecnologia avançou muito. E agora eu fico olhando pro esse remake do The Last of Us, eu fico assim, cara, nem tecnologicamente a coisa não precisava, tá ligado? E eles deram toda uma desculpa lá da inteligência artificial do jogo e tal, não sei o que, e a inteligência artificial continua burra, sabe? Tipo, do mesmo jeito que ela era burra no PlayStation 3, assim, então, tipo, faz sentido quando você tem um Final Fantasy por causa disso, assim, pro público que é antigo, você vai estar trazendo, tipo, uma coisa completamente nova, que é essa experiência de ver sua história com uma tecnologia mais avançada e com uma gameplay diferente. E pro público que nunca jogou, tipo, eu também nunca tinha jogado, assim. Eu tava jogando em live outro dia, eu, porra, adorei o jogo, assim.
É muito foda. É,
traz isso também, né? Então, tipo, é legal ter uma coisa nova pros dois, né? Tipo, que não seja só pra um público novo. Eu sinto que a estratégia de marketing da Sony é: a série tá chegando, uhum, eu vou lançar esse jogo aqui pra um público que não conhece e também pra agradar, tipo, tentar agradar o fã com uma coisa mais bonitinha. Mas, mano, não foi isso, assim. Até porque eles queriam lançar pro PC e não sabem nem quando vão lançar ainda, uhum, o jogo, sabe? Beleza, se fosse só pro PC, ou ter uma versão pro PC agora, lançando junto, aí eu acho massa. Mas da maneira como fizeram, realmente não ficou muito legal.
É, ao meu ver, esse lance do The Last of Us Part 1 é só uma questão deles terem lançado The Last of Us Part 2 no PlayStation 5, e a maioria das pessoas, né, que vai ver aquela superprodução e vai querer jogar aquele jogo e vai perguntar pros amigos, e os amigos vão falar, não, você tem que jogar a parte 1 primeiro. Tipo, não vai ter a parte 1 ou não vai querer comprar do videogame antigo porque a caixinha é diferente. Sei lá, tô falando da massa do leigo que chega na GameStop lá pra poder comprar um jogo, sabe? E aí eles fizeram isso aí pra poder ter e chamar de parte 1. Porque ele não tinha esse subtítulo antes, né? Parte 1.
É, sim. Antes era só The Last of Us.
Nesse caso, eu acho que foi completamente por uma questão de marketing. marketing, assim, sabe? Eu não acho que teve uma necessidade de evoluir o gênero ou, sei lá, trazer de volta o jogo. Pelo menos a impressão que ficou pra mim. Agora, Gui, tem uma terceira categoria também, né? Que a gente tem os remasters, a gente tem os remakes, e o que a gente tá vendo muito sendo trazido atualmente são, não sei nem como é que chama, coletâneas de jogos antigos, só que não remasterizados.
São os ports, né?
É, uns ports, só que com aquelas funcionalidades de emulador, né? Tipo, essa Kawabunga Collection, a mais recentemente. Você chegou a jogar já ou ainda não, Gui?
Não, eu acompanhei a divulgação, mas não cheguei a jogar, não. Cara, eu tenho opiniões um pouco semelhantes às do Ricardo, relacionado aos remakes e remasters, porque assim, eu só vejo esses relançamentos de jogos já existentes sendo negativos em dois casos. Em casos em que você tem um remaster ou um remake porco sendo feito, porque isso rola, né? A gente viu Warcraft 3 ali, a gente viu o GTA Trilogy recentemente.
Skyward Sword!
É. Sim.
Bom, Skyward Sword, enfim, esse é um pouco mais polêmico em relação a se é bom ou não. Eu tenho gostado.
Toma, Cardoso.
E o segundo tipo, eu acho que é quando acontece justamente o que aconteceu também com Warcraft e também com o GTA, que é da empresa querer acabar com a existência do jogo nas plataformas digitais para substituir pela versão nova. Eu sou uma pessoa que sou completamente a favor da preservação dos jogos. Videogame é cultura, é um artigo cultural, além de um produto. E daqui 10, 20 anos, quando não existir mais nenhum dos consoles que a gente tem e talvez não haja retrocompatibilidade numa futura plataforma, eu gostaria que as pessoas que estivessem entrando no meio dos videogames, que cada ano a gente tem mais gente, né, aderindo aos videogames, que essas pessoas tivessem acesso. Então tem muita gente que não teve acesso a uma série de jogos legais que eu joguei quando eu era criança, quando eu era adolescente, e a remasterização e os remakes, eles ajudam, às vezes, né, a trazer esses jogos para essas pessoas e a manter esses jogos sempre frescos e vivos, né? Então eu sou sempre a favor. Eu acho que, assim, existe muito braço na indústria. Muitas vezes esses remasters e remakes não são nem feitos pela equipe principal, né? O Ricardo, por exemplo, mencionou a Naughty Dog. Eu descobri recentemente que, por um tweet, acho que do próprio Neil Druckmann, que foi um time paralelo da Naughty Dog que fez. Inclusive, esse remake, ele começou a ser feito por um outro estúdio da Sony. Os rumores, né, as entrevistas as reportagens, na verdade, acho que da Bloomberg, de abril, estavam apontando isso, que era um outro estúdio, e eventualmente a Naughty Dog acabou pegando pra finalizar, porque eles não estavam gostando muito do resultado. Mas era um outro estúdio, era um estúdio meio que paralelo, era um time, sei lá, XYZ que tava fazendo.
É que a Naughty Dog, hoje ela tem dois estúdios, né? Tem o estúdio que tá cuidando de uma IP nova que a gente não sabe qual que é, e o mesmo estúdio que fez aquele Uncharted Lost Legacy.
Eu sei que tem um time, por exemplo, agora trabalhando no multiplayer, eles estão trabalhando numa IP nova, né? E provavelmente eles delegaram pra um time bem menor finalizar esse remake. Então, assim, nesse caso especificamente, eu não acho que foi grande perda, né? Até porque, até onde a gente sabe, eles começaram a fazer isso não faz tanto tempo assim. Foi com muito da tecnologia do The Last of Us Part 2, que foi finalizado 2 anos atrás só. Então não é como se, digamos, putz, a Naughty Dog ficou 5 anos aí sem lançar nada, porque tava fazendo um remake de The Last of Us. E eu não acho que rola muito na indústria também, não. É uma coisa que os caras têm feito muito na última década, é assim, um novo estúdio, às vezes até dentro da publisher, ou funcionando num acordo contratual, ele vai assumir uma nova IP. Aí o que que a empresa faz? Olha, você vai remasterizar aquele jogo antigo pra você entender o que fez ele de especial e treinar o seu time, e aí vocês fazem a sequência. A gente viu uma série de jogos saindo nesse mesmo esquema, e tem muita empresa que acaba fazendo isso. Então eu acho que todo mundo acaba ganhando, né? E outra coisa, você não tá sendo obrigado a comprar. Você fala, ah, eu já tenho em casa. Porra, não compra, entendeu? Tem jogo que lançam remasterização e eu não compro. Tem jogo que lançam e eu compro. É complicado só quando você entra no âmbito da parte criativa, né? Que é o remake que às vezes muda coisa demais e muda pra pior, né? Sei lá, o próprio Resident Evil 2, considerado um dos melhores remakes já feitos, eu tenho as minhas críticas em relação a mudanças que ele fez que eu acho que não foram positivas. Que é o fato do cenário B e cenário A, que no original, né, se complementavam muito bem, e no 2 remake, meio que não existe uma linha narrativa coesa entre o cenário da Claire e do Leon, né? Independentemente se você joga primeiro um ou outro. Então eu acho que isso aí é um demérito em relação ao remake. Então são certas mudanças criativas que às vezes não são tão boas. Às vezes vai lá, lança lá um remake de um jogo e, tipo, muda algo fundamental na história, ou, sei lá, tipo, muda todo o feeling que o jogo tinha. Então é delicado a parte criativa. Mas o relançar em si, eu não sou contra, não. Muito pelo contrário, eu sou sempre a favor.
É, eu também sou. Até porque dá mais escolhas pra gente, né? O problema é quando eles relançam e aí removem o anterior das lojas e você não tem mais acesso. O que acontece também, eu acho péssimo, né? A gente tem alguns exemplos recentes, tanto da Sony quanto da Nintendo, e que sempre vira uma questão bem polêmica, né? Porque a gente percebe que é puramente uma parada comercial, né? E assim, quando lança um remake dessa forma que você tava falando, e ele é passível de crítica, claro, porque ele não pode ter feito de uma forma tão boa quanto os originais, alguma mudança que ele fez e tudo mais, a gente ainda tem os originais se a gente quiser jogar, né? Exceto se eles vão lá e removem essa possibilidade da gente. o que é bem chato. Mas, assim, eu acho que tem alguns clássicos que são um pouco intocáveis, que não necessariamente precisariam de remakes.
Vai meter o Ocarina aí, né, safado?
Mano, sim, eu vou meter o Ocarina, assim. Vou aproveitar que o Cardoso tá jogando ele. Porque, bom, eu posso dizer, a minha limitação de imaginação do que eles poderiam fazer como um remake de Ocarina, ela tá limitada às coisas que eu vivencio, às coisas que eu vejo. E, assim, nenhum dos Zeldas que a Nintendo fez depois do Ocarina, ou nenhum dessas remasterizações em Unreal Engine...
Ah, não, mas isso aí é... Sei lá, o cara tá aprendendo, tá treinando, e aí ele faz com o jogo que ele gosta, porque não tem a menor condição esse negócio.
Cardoso, mas a galera compartilha isso a rodo. Olha que foda os gráficos de Ocarina, não sei o quê. Eu acho sempre tenebroso,
mas
mano.
Mas nem a Nintendo faz jogo com esse gráfico, então não sei porque a galera acha que algum dia vai acontecer, tá ligado? Sei lá, esquisito.
Mas você acha que tem clássicos que não tem necessidade de voltar? Tipo assim, por que eu falo do Ocarina? É porque esse é realmente um marco muito grande. Ele influenciou jogos que a gente joga até hoje, em várias coisas e tal. Ele tá um pouco datado, obviamente, né? E eu fico pensando que se ele retornasse hoje em grande estilo, numa superprodução remasterizada, ele não ia ter aquele impacto, ia talvez não manchar mais.
Mas ele nunca vai ter com ele. Ele nunca mais vai ter esse impacto porque ele foi feito numa época que isso não existia. Ele criou uma coisa.
Coelho, você tem que pensar também que tem gente que precisa ter acesso a isso no futuro. Então, assim, se vão relançar com tecnologia atual, eventualmente o Ocarina, vai ter gente que não teve acesso que vai estar jogando. Um exemplo bobo. Eu nunca joguei Skyward Sword. Tô jogando agora, pelo Switch. Se eles nunca relançassem fora do Wii, eu nunca teria acesso a esse jogo, porque eu não ia ter a paciência de ir lá, instalar o emulador e pensar como adapta os controles do emote pro mouse e teclado ou pro controle. Eu não ia ter paciência pra isso. Mas lançaram, eu falei, putz, eu vou finalmente experimentar o jogo. É, acho que ele tem algumas coisas que poderiam ser melhores nele, né? Mas assim, é uma oportunidade pra mim. E tem vários outros jogos que foram remasterizados ou relançados que também cumpriram o mesmo propósito. Pra mim, o próprio Shadow of the Colossus, que eu joguei muito pouco na época do PlayStation 2, eu não tive PlayStation 3, e aí eu joguei ele no PlayStation 4 e terminei. Então, eventualmente acontece de as pessoas não terem acesso, e aí é sempre um novo público, né, que você pode alcançar. O pessoal que vai jogar The Last of Us agora, por exemplo, no PC, cara, eu vi muita gente nos comentários dos vídeos que eu tava assistindo, de análise técnica do Digital Foundry, de análise própria minha que eu lancei, pessoas falando, ah, eu nunca joguei, eu vou, assim que sair no PC, eu vou jogar. Então, assim, eu penso muito nessa coisa do jogo chegando a mais pessoas, e pra mim sempre parece ser mais positivo. Independentemente se traz a mesma magia ou não. Mais um exemplo. Todo mundo fala mal pra caramba do trabalho que foi feito com o Silent Hill naquela trilogia, né? Remasterizada que eles lançaram. Tem, inclusive, vídeos na internet explicando toda a merda que rolou pra ela sair meio cagada. Mas, assim, é um jeito que eu teria de jogar. Eu tenho planos de jogar Silent Hill e terminar Silent Hill 1 e 2 e 3 por ali. Então, assim, mesmo quando é ruim, às vezes é bom porque você dá um pouco de acesso pras pessoas, né? O ideal é que não seja cagado, né?
É, mas... sim. Mas a Nintendo, ela relançou a Ocarina no Switch Online. Aliás, eu adoraria que eles tivessem feito isso com o Skyward Sword HD, pelo simples fato da gente não ter que pagar o preço cheio, né? Se tivessem relançado de uma forma um pouco mais acessível ali. Porque eu adoro esse jogo, ele foi muito mágico pra mim. Mas a Nintendo não mudou muito ele, né? Eles fizeram uma remasterização ali dos visuais e lançaram ele do jeito que a gente já conhecia, né?
A única coisa legal é que eles adaptaram pro controle normal, né? Tipo, pro controller e tal. Eu não acho que funciona muito bem, sendo bem sincero.
Eu acho que o Ocarina acaba sendo um bom exemplo pra eu argumentar aqui, talvez indo um pouco na direção oposta do que vocês estão conversando. Assim, antes de mais nada, uma das principais razões do PC ser minha plataforma principal, esse asco que eu tenho de console, só tenho o Series X aqui em casa e esse é um dos principais motivos. Ele tem uma retrocompatibilidade excelente, você consegue jogar jogos de várias gerações do Xbox nele. Mas, cara, que ódio que eu tenho de console e de você não conseguir jogar, pô. Isso é muito foda no PC, cara. Eu tava conversando com o Lucas, lá do Nautilus, e eu fui dar uma testada no Spider-Man recentemente, que saiu pro PC. Fiquei, cara, eu tô muito feliz que o Spider-Man saiu pro PC, porque agora eu tenho ele na minha biblioteca e quando eu quiser dar play nele, eu vou dar play, sabe?
Não, Ricardo, pra você ter ideia, mano, rolou a Gamescom e aí rolou o trailer do Dead Island, né? Dead Island 2. Eu fui na Steam, comprei o primeiro, que tem, sei lá, 12 anos que saiu, e eu tô jogando no PC, tá ligado?
E, cara, é uma parada mágica, que é uma coisa boa que essa geração trouxe em alguns aspectos, é justamente você conseguir jogar um jogo antigo, dar play no jogo, sei lá, no teu Series X lá, e o jogo, ele sozinho já tem uma melhoria. Pô, tu pega esses jogos, por ser um jogo de muitos anos atrás, Dead Island, por exemplo, a maioria dos jogos da série Arkham, que era no Unreal, pô, o Unreal rodava o Batman com tudo no máximo na 8800 lá atrás. Então, numa placa de vídeo atual, fraca, tu vai conseguir rodar se pá esse jogo a 4K, sabe? Então, cara, isso é muito foda no PC. Não só ele tá sempre disponível lá, como você, quando retorna, na hora de revisitar, você não precisa de um remaster, cara. Você já consegue colocar ele renderizando em resoluções maiores e você já tem essencialmente um remaster ali. Isso é muito animal no PC. Agora, eu acho legal, acho importante, como nos consoles isso nem sempre é possível, eu acho legal esses relançamentos, mas eu acho que justamente porque um clássico como o Ocarina é relançado, porque sempre vai ter gente querendo jogar o Ocarina clássico, eu fico aqui em defesa dos remakes que reimaginam a parada. O Gui citou o Resident Evil, e pô, que bom que ele tem problemas, porque ele tem ideias novas também, porra, tá ligado? Então, tipo assim, pegar esse clássico, que me parece ser muito o caso do Final Fantasy VII, que, cara, não joguei o original, mas, cara, eu tô amando esse novo. Pô, pelo que eu entendi, não tem absolutamente nada a ver em muitos aspectos, especialmente mecânico. Por quê? Porque ele reimagina, ele repensa, ele traz erros, ele erra justamente porque ele tenta novos acertos. E, pô, tentar novos acertos em clássicos absolutos, baseado em coisas que funcionaram tão bem no passado, tentar modernizar, fazer ele funcionar com novas ideias hoje, pô, isso me interessa muito. Um jogo que eu queria muito um remake, por exemplo, é o The Witcher 1, que é um jogo que eu amo muito. Justo. E, cara, seria incrível um The Witcher 1, e eu não, acho que eu não preciso do The Witcher 1 com o combate do The Witcher 1 lá de trás.
Exatamente.
E eu amo o The Witcher 1.
Eu vou complementar o que você tá dizendo, acho que o melhor tipo de remake é aquele que não só traz pequenas melhorias de qualidade de vida, mas ele entende qual que é o zeitgeist, né, dos games atual pra ser relevante ali. O Final Fantasy VII Remake faz isso muito bem. Apenas aqui, né, fazendo um pequeno disclaimer, eu falei desse defeito que eu acho que eu encontrei no Resident Evil 2, mas é também um dos meus remakes preferidos de todos os tempos, é meu jogo preferido de 2019, provavelmente, só deixando claro, assim, que eu gosto muito daquele remake. Mas eu acho que é isso, pegar jogos que às vezes, tipo, putz, é muito ruim de jogar isso aqui, né? A mira não funciona, essa mecânica principal de combate ou de locomoção é ruim, e os caras vão e fazem um remake tipo, putz, isso aqui é gostoso de jogar hoje em dia, sabe? Então, acho que esse é o cenário ideal.
É, onde eu tô querendo chegar aqui, eu defendo, eu queria ver um Ocarina repensado, reimaginado. Eu acho
interessante.
Eu
também, cara, tô contigo nessa, nós dois contra o
Coelho. Olha aí, pô.
É, mas aí ia ter que ser realmente uma reimaginação daquele universo. Cara, o que eles fizeram com o Final Fantasy VII Remake é um caso bem diferenciado. A gente não vê muitos remakes dessa forma, sabe? Eles reimaginaram de uma forma tão ampla o jogo que ele é completamente diferente, tanto em termos de história, quanto a forma com que você explora aquele mundo, a batalha, os diálogos, a animação, tudo, né? O mundo é diferente, e apesar de ser o mesmo mundo. Então, nesse caso, eu estaria aberto, mas assim, sei lá, mano, fazer um Ocarina of Time Unreal Engine, não sei das contas,
não, Nintendo Switch, mano. Não, é um mano. Grande desafio. O desafio é enorme, isso é. Mas assim, como foi um grande desafio com Resident, com Final Fantasy.
Mas assim, Coelho, você me permite a cutucada, eu acho que você tá com uma mente muito fechada e traumatizada com coisa que você tá vendo na internet, porque assim...
Eu acho que você tá certo.
Porque assim, tem um monte de molecada massa velho que vai...
Nossa, meu Deus, gráficos!
Tá, mas por que você tá imaginando com Unreal 4, Unreal 5? Por que você não imagina, por exemplo, o Ocarina feito nos moldes na linha do Breath of the Wild, por exemplo, sabe? Ou mesmo numa linha que utilize uma estética completamente diferente, como o Link's Awakening fez, né, com aquela coisinha mais de brinquedo, assim. Então, assim, tem muitas possibilidades. Eu acho que não dá pra ser fechado assim, não.
É, ó, eu sou a favor de um Ocarina of Time com visual estilo Luigi's Mansion 3. Eu acho que daria super certo. Ia ser muito foda.
Caralho.
Ia ser incrível.
Aí sim,
hein? Não tô falando do tipo de jogabilidade, não. Tô falando dos visuais, porque o Luigi's Mansion 3 é muito bonito, né, cara? E é um jogaço.
Ele é muito bonito mesmo. É limitação minha, mano. Eu não tô conseguindo imaginar algo diferente
com
o 3DS.
Sabe qual é a parada? Sabe qual é o negócio? O impacto, ele já fez, já aconteceu, e ele sempre vai ser um jogo importante pra você, e você sempre vai conseguir voltar pra ele da maneira original e tal. Então eu acho que, tipo, você colocar essa pressão sobre um remake que nem existe, tipo assim, porra, ele tem que ter o mesmo impacto que o original, ele nunca vai ter, cara. Não vai ter, não tem jeito.
É, não tem como.
Mas outros impactos já foram feitos pela franquia, né? Tipo assim, Breath of the Wild agora, por exemplo, foi um super impacto pra indústria e tal. Então, tipo, é meio que tirar um pouco disso e deixar a galera imaginar se um dia for acontecer. Eu acho que a Nintendo não vai fazer, sendo bem honesto. Eu acho bem difícil.
Mas... Bom, eu, só dos fãs estarem querendo isso já é um motivo pra Nintendo não fazer, né?
Porque... É porque, assim, a gente tá falando de um jogo, cara, que tava se entendendo com 3D, se entendendo e se descobrindo junto com a indústria naquela época 3D. Então, por favor, não me mate, mas tem muita coisa pra ser modernizada ali em termos de funcionamento, na minha opinião, sabe?
Só de câmera, tipo assim, mano, a câmera é insuportável do jogo. É. Eu tô jogando agora em live e eu acho uma merda a câmera, é uma merda.
Não, então, mas é esse mesmo meu medo, tipo, deles relançarem uma parada assim, e aí o jogo, em comparação com o que a gente tem atualmente, só visualmente fica bom e, sei lá, fica, o resto fica uma merda.
É genérico.
É, porque a Nintendo, ela fez isso com o Link's Awakening, só que, cara, o Link's Awakening ficou magnífico, porque ele já era um Zeldinha 2D, sabe, ele já tinha uma jogabilidade gostosa ali pra aquele estilo. Eu não acho que naquele estilo que a Nintendo fez com o Link's Awakening funcionaria com o Ocarina of Time, né?
Olha,
é por isso que eu falei isso.
Coelho, acho que você vai ter que bater um papo com seu psicólogo, entendeu? Conversar com ele sobre isso aí. Porque parece que tá te trazendo um fardo mais pesado do que precisava ser.
Cara, olha só, com todo o ódio que eu tenho da Nintendo, me desculpe, eu tenho muito ódio da Nintendo, ou empresinha, os caras fazem jogos bem. Eu, tipo assim, tá aí um medo que eu não tenho, tipo assim, da Nintendo pegar e lançar uma parada visualmente genérica, ou então errar a mão completamente mecanicamente num remake. Pô, tá aí um medo que eu não tenho. Tipo assim, os caras sabem fazer videogame, bicho. Eu acho que é por isso que eles estão aí. Eu odeio toda a parte burocrática de marketing da Nintendo, né? Mas, pô, os caras sabem fazer videogame. Então, tipo assim, eu, ao contrário do Coelho, ficaria animado.
É, eu queria perguntar pra vocês, aproveitando que a gente tá falando, né, dos remakes, assim, o que que valeria, o que que seria sagrado e tal. Algum jogo que vocês queriam ver que realmente precisava de um remake, precisava voltar? E como seria esse remake? Coelho, você que tá aí.
Cara, eu acho que eu gostaria de ver Half-Life.
Half-Life já ganhou um remake.
Pô, mas...
Chama Black Mesa.
Que é bom, é bem bom, hein?
E é bem bom, bem bom, é ótimo. Foi feito por fãs com a bênção da Valve e é comercializado no Steam.
Eu não joguei, olha aí. Tá,
maravilhoso.
Então já retiro o que eu falei.
É,
eu joguei os originais e não joguei...
É bem foda,
o Black Mesa.
É bem um pra um, mas tem algumas sessões novas, eles colocaram umas músicas também, é bem bom.
O último mundo era muito problemático, né? E aí eles mudaram bastante o level design dele pra melhorar. Eu ainda não terminei, mas eu joguei o jogo quase todo, assim, e é, cara, muito legal, muito bom.
Pô, então é isso, porque eu tava com o Half-Life na cabeça, porque eu joguei recentemente novamente os portais, né? E, cara, é foda demais, o portal é muito foda. E o primeiro Half-Life ficou bastante datado em comparação com o Half-Life 2, né? Porque foi um salto inacreditável. E aí, foi o primeiro que me veio à mente quando você perguntou.
Acho que você vai ser a única pessoa aqui dessa roda que tem o privilégio de falar, eu queria esse remake, e fala, tá aqui, ó, pra você, o remake.
É, exatamente.
Você, Cardoso?
Cara, eu queria um remake de Banjo-Kazooie, cara.
Caralho.
É um dos meus jogos favoritos da minha vida, foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida, e eu acho ele tão incrível, cara, e ele tá tão esquecidinho, ninguém lembra mais do Banjo-Kazooie. Eu acho que o Banjo merecia, assim, um remake, eu acho que seria muito legal. Feito pela Rare, inclusive.
Justo.
Ia ser muito foda.
E você, Ricardo?
Cara, tem algum... Eu citei o The Witcher, eu acho que é o principal. O The Witcher 1 com certeza seria um sonho se eles relançassem, se fizessem um remakezão mais similar com The Witcher 3, eu ia ficar feliz. Agora, pra não cair no mesmo, eu acho que de repente tem dois. Ó, um Street Fighter Alpha com visual de Guilty Gear, eu ia ficar muito feliz.
Porra,
muito foda, hein?
Ah, é,
ficar
é foda
muito... Mandei bem, hein? Pô, ó.
Atenção, empresas que estão ouvindo a gente, você já sabe o que tem que fazer pro fã.
Acho que tirando esse, eu queria muito também o Street of Rage com o visual do 4, com o visual e mecânicas do 4, que eu amo demais, assim.
Entendi.
São duas coisas que seriam sonhos, assim.
Inclusive, Ricardo, comprei na Steam por sua causa, tá? Porque tava na promoção e eu lembrei de você no programa, falei, vou comprar,
é
quero jogar,
bom.
Que o Ricardo falou bem.
É muito bom.
E você, Gui?
Eu vou ser um pouco mais ousado que vocês todos.
Vai, olha aí, o homem da ousadia e alegria.
Eu tenho um sonho de remake que eu trago comigo há muitos anos e que eu sei que eu jamais vou ver ele por vários motivos. A começar pela empresa, né, que tem os direitos, que é a dona da marca envolvida, que é a Konami. E porque não teria apelo pra fazer isso. Não tem fãs o suficiente pra aproveitarem esse jogo. O meu remake dos sonhos é um Sunset Riders lá do Super Nintendo, né, dos arcades, refeito com um orçamento, uma verba de AAA, só que ele não vai ser sério e marrom. Ele vai manter aquela coisa super colorida e extravagante e aquele humor, né, meio extravagante mesmo, misturado com o faroeste espaguete, né?
Cara, que maravilhoso.
Então, esse seria o meu remake dos sonhos.
Eu acho que se isso acontecer um dia vai ser um MOBA. Porra, vai ficar feliz pra um Battle Royale de repente.
Mano, eu amava esse jogo.
Eu tive que pesquisar, hein, porque eu não conhecia não, hein.
Sério?
Não conhecia?
Era muito bom,
conhecia,
pô.
Sunset Riders? Nossa. Cara, engraçado que de tempos em tempos alguém menciona esse jogo nas minhas redes, assim. Ele é um jogo muito querido, eu adorava Sunset Riders. Era muito bom. Nossa, eu nunca nem imaginava um remake dele, mas... Pô, eu gostaria de um remake 2Dzão mesmo.
Não,
tipo...
não, pra mim não.
3Dzão mesmo?
Não, Guilherme, a gente já tem o Red Dead.
Deixa eu falar aqui. Não. É outro rolê, cara. Eu tô falando assim, é um jogo que ele é colorido, ele é cômico, ele é extravagante. Entendi. Ele sabe que ele não deve se levar a sério. E outra coisa, agora eu vou lançar uma opinião polêmica aqui. Eu tenho um pouco de preconceito com esses revivals de jogos antigos que, sei lá, ganham uma sequência ou um remake e, tipo, são 2D. A não ser quando é feito por time muito pequeno, que me soa muito covarde.
Como assim? Tu não vai falar de Street of Rage 4,
não,
né?
Não vou, porque Street of Rage 4 foi feito por um time pequeno, né? E aí a Dotemu tá fazendo o jogo pequeno, então ela não tem muita grana. Mas quando, por exemplo, você pega uma, sei lá, uma Capcom, vai lá e lança o Mega Man 11. O Mega Man 11 é, tipo, um negócio pequeno daquele. Eu sei que os caras não vão querer investir.
Ah, entendi.
Eu sou muito contra você pegar uma IP antiga, trazê-la de volta e você querer manter ela o mais retrô possível, assim. Eu acho que se é uma empresa grande fazendo, os caras têm que tentar ser um pouco mais ousados.
É compreensível o que você tá falando, mas ao mesmo tempo o que vem na minha cabeça é, ficaram anos e anos tentando fazer exatamente isso com Tartaruga Ninja. Deram até pra Platinum Tartaruga Ninja, cara. E deu errado. Que eles queriam fazer uma parada 3D mais ambiciosa. Aí daqui a pouco vem uns caras, um estúdiozinho com meia dúzia de gente, e fala, pô, e se a gente fizer igual o que todo mundo gostava? E saiu o melhor jogo de Tartaruga Ninja.
Justo. Mas assim, ó, o Tartaruga Ninja é mais embaixo, né? Uhum. Tem uma série de questões. Por exemplo, o apelo do Shredder's Revenge, o sucesso que ele fez é justamente pela nostalgia. Ele é um jogo ótimo, mas se não houvesse antes um Turtles in Time, não teria tido nem um pouco da comoção que teve. Tipo, a galera achava pouco legal, bonitinho, entendeu? Então acho que tem muito fator nostalgia. E os caras, né, obviamente, vamos jogar mais seguro porque as pessoas gostam assim, é mais arriscado fazer assim, é mais econômico fazer assim. Mas em muitos momentos eu acho que, por exemplo, beat'em up, cara, a gente ficou, sei lá, uma década e meia com migalhas de beat'em up. Os poucos que saíram eram só tudo em pixel art, 2D. Uhum. Tipo, agora que teve uns caras mais corajosos que resolveram fazer coisas mais ousadas, como, por exemplo, o Sifu, né? Uhum. Como acabou de sair agora esse, foi feito por um homem só lá, como é que chama?
Midnight Fight Express.
Acho que é. Ele é isométrico, né? Ele foi feito por um cara só, mas assim, ele já muda um pouco a fórmula. Eu acho que a galera ficou muito presa no beat'em up 2D e eu acho que o beat'em up, pra você fazer ele atual, você só precisa seguir com a ideia do coração, que é dar bicuda em vagabundo na rua. É basicamente isso. Mas aí você pode brincar com porém. Yakuza não é necessariamente um beat'em up. Uhum. E cara, eles conseguem fazer com essa parte do beat'em up uma coisa fantástica. E é tudo 3D, sabe? E obviamente são os caras que foram aperfeiçoando isso com o passar do tempo, né? Mas, mano, eu me diverti pra caramba quando eu joguei Yakuza Kiwami, né? Que é, inclusive, também um remake. Eu acho que os caras, às vezes, eles são muito covardes na hora de reinventar. E, obviamente, nem sempre dá certo. Mas a gente também não pode ficar sempre mantendo as mesmas estruturas sempre, né?
Justo. Eu gostei. O exemplo que você me deu foi o que pegou no meu coração aí pra apoiar você no seu argumento, que foi o Mega Man 11. Eu gosto do jogo. Ele é um bom jogo. Só que, realmente, eu acho que ele é uma oportunidade perdida deles terem feito algo, sei lá, um pouco mais ambicioso ali.
O bom, Coelho, que pra isso sempre tem o Might No. 9, né? Que é um jogão.
Ah, não, mano, de novo não. Eu e o Dan traumatizados com Might No. 9, porque a gente é apoiador dessa merda.
Eu sempre falo o nome desse jogo, eu falo Might No. 5, por causa do... Eu confundo.
Mambo No. 5.
Por causa do Mambo No. E assim, eu várias vezes já falei até em vídeos, sabe porque o Might No. 5?
Bom... Pô, eu acho que o Ricardo, ele tascou veredito ali a hora que ele falou do Xbox, né? Aliás, a Microsoft, ela vem trabalhando contra a indústria das remasterizações aí, né? O próprio Xbox Series S, um dos principais pontos dele, de marketing dele, era justamente esse, né? Ah, os jogos antigos você pode jogar, tipo, tirando proveito do novo poderio da máquina, né? É.
Assim, alguns funcionam muito bem, alguns não tão bem. Eu vou confessar que em alguns casos, de jogos que são retrocompatíveis, eu até comprei remasterizações, mas pra aqueles jogos que você não tem acesso, realmente é ótimo ter. É meio inconstante, na verdade. Você vai jogar, sei lá, os Star Wars, né? Tem vários Star Wars que são retrocompatíveis, até da geração anterior do primeiro Xbox, e aí, putz, tá com um frame rate maior, mas não é, tipo, nada travado, né? Dá a impressão que realmente é um frame rate meio inconstante. Dá pra ver que você tem uma textura melhor, você tem uma qualidade de imagem mais limpa. Mas, assim, a remasterização, hoje em dia, ela não só traz essa nova resolução nativa, né? Ela, geralmente, ela mexe em luz, ela mexe em partículas, ela mexe em muita coisa. Aí você muitas vezes pega um remaster que você fala, ah, isso aqui é, tá igual. O próprio The Last of Us Remastered, você pega ele, você bota o de PS3 ou de PS4 um lado a lado, e você vê que tem coisas muito superiores em termos de iluminação, em termos de partícula, apesar de ser exatamente o mesmo jogo. Então, assim, em resumo, o que o Xbox faz é fantástico, maravilhoso, amo que exista e usufruo bastante. Mas pra mim, nem sempre ele resolve a falta de uma remasterização. Por exemplo, tem o Red Dead Redemption 1 no Xbox Series X, né? Que é a versão do Xbox 360 e que recebeu um patch na época do Xbox One X e ele roda lindamente. Mas assim, se eu pudesse ter um acesso a uma versão remasterizada de fato, eu compraria sem pensar duas vezes.
Muito bom.
Como eu falei, uma das principais razões do PC ser minha plataforma principal é que eu sinto que... É lógico que é uma impressão falsa, porque a gente tem alguns jogos que a Ubisoft recentemente cancelou alguns DLCs e você não consegue acessar o DLC mesmo tendo comprado na Steam, mas...
Caraca,
eu sinto que... Pois é, a Ubisoft. Eu sinto que, de maneira geral, eu sinto que o jogo é meu quando eu compro no PC, porque, cara, daqui 10 anos eu vou conseguir dar play, sabe qual é? Eu vou conseguir dar play, eu vou conseguir aumentar a resolução interna, vou jogar mais bonito. Se pá, eu consigo rodar ele acima de 60 FPS, cara, isso pra mim é muito interessante, pra mim isso é muito importante. Então, eu acho que é justamente porque nem sempre a gente vai poder ter acesso a esses remasters. E, pô, muitas vezes esses remasters são uma porcaria. O do Batman, que eu comprei no Series X, eu fiquei embasbacado com a porcaria que é aquele remaster, sabe? Pra mim acaba sendo importante, cara, você poder dar play nesses jogos, sabe? Se daqui a alguns anos, se você tem ele na sua biblioteca, você aperta lá e dá play. Até justamente pra que a gente não perca esses softwares, né? Que é cada vez mais vem acontecendo.
Sim. A gente tá vendo alguns jogos bastante antigos sendo trazidos de volta e removidos os originais que eram muito ruins, que eram, sei lá, ports muito ruins ou versões muito ruins. A gente viu a Square Enix fazendo isso com os Final Fantasies, né? Eles removeram os antigos depois que eles colocaram os Pixel Remasters na loja. E a SEGA tá fazendo isso com o Sonic. Aí é bastante polêmico essa parte aí da SEGA também, porque eles colocaram um valor muito mais alto aí com os Sonics, né? E aí ficou zoada essa questão.
A questão do preço, ela é sempre polêmica. Aqui no Brasil, a conversa fica ainda mais chata, porque o pessoal acha que a indústria lá nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, tá pensando em real, né? Quando, na verdade, a gente aqui acaba vivendo uma adaptação de mercado que vive um efeito cascata, né? Vindo de lá. Então, não tem ninguém pensando nisso lá. A gente é refém do dólar aqui, infelizmente. Mas é bem complicado, né? Mais uma vez, dando porrada no coitado de The Last of Us, parte 1.
Coitado de mim, ô Guilherme Dias. Coitado de mim, que eu tô com dor nas costas. The Last of Us, eu quero mais que ele se foda mesmo. Porra,
os caras tentando coitado. Vender esse jogo a $70 é muita forçação de amizade, porque ele não entrega nada novo. Ele é um jogo que ele é muito mais bonito do que o original. Ele é a versão definitiva. Você não vai jogar nada, nenhuma outra versão de The Last of Us que vai ser tão boa quanto essa. Nem a do PlayStation 4, nem o com o patch do PlayStation 4 Pro, nem a do PS3. Essa é a melhor versão, mas não oferece o suficiente pra você cobrar um valor desse. Tem muita remasterização que vai na faixa dos, sei lá, o valor é $60, os caras vão cobrar um 40. Esse daí ele tinha que ter ido nos 50, eu acredito. Mas é complicado, né? Cada caso é um caso. Tem casos que a gente olha ali o esforço. Por exemplo, a gente falou do Halo Anniversary. A Microsoft vendeu por $60 a coletânea do Master Chief Collection, que trazia o Halo Anniversary 2, né, completamente refeito, e todos os outros remasterizados. Sabão que na época, né, eles cagaram com o lançamento, mas depois eles foram reparando. Hoje, no dia dessa gravação aqui, veio notícia de que a Microsoft tá ainda lançando patch de atualização pra Master Chief Collection. Na verdade, acho que foi ontem. 8 anos depois, cara. Uhum. Então, depende de muitos fatores o quanto que você vai cobrar, né? A Nintendo é outra, né, que, tipo, mete o valor cheio, não só mete o valor cheio, mas não cai esse valor, né? Esse valor vai ficar aí pra sempre. Então, acho muito complicado, que é uma das críticas também que o Skyward Sword recebeu, né? De ser um remaster em preço cheio que não traz nada de novo, além de, obviamente, adaptar os controles, né? E trazer uma melhor resolução e taxa de quadros.
E então, é uma crítica justa, né?
A parte do preço é justo você reclamar. Eu acho que, por exemplo, a gente ouviu esse mesmo tipo de coisa na época do Resident Evil 2, o que aí eu acho completamente injusto, porque é um jogo que, cara, é outro jogo, desencana, pelo amor de Deus. Os caras não usaram nada do jogo antigo, além do conceito, além da ideia do que é o jogo antigo pra fazer esse jogo. Então é um jogo novo, ele tem que ser vendido por preço cheio por ser um AAA. A gente não tá no mundo de conto de fadas, né? Que você pode vender um jogo desse por $20. Não existe isso. Acho que cada caso é um caso, mas é um assunto que deve ser discutido sim. Tem casos que não vale a pena você comprar um jogo que tá sendo relançado pelo aquilo que ele oferece, por ser uma coisa que já tá sendo apenas requentada, né?
É, exatamente isso. Tem que ter esse balanço, né? É até uma questão de percepção do público. As pessoas que vão pagar, elas têm que ter a percepção de que aquele produto que elas estão pagando, ele teve realmente um trabalho pra justificar aquele preço que tá sendo pago, né? E aí cada publisher vai medir o risco e recompensa ali da melhor forma. Você tinha perguntado, Gui, dos remakes que eu queria que voltasse? Eu quero aproveitar pra bater numa outra tecla aqui, cara. Você falou da Konami. Metal Gear tá esquecido esquecido no churrasco, né? Sei lá, mano. Pra você jogar hoje em dia, como é que faz? Tipo, primeiro Metal Gear.
Quem tem PC até consegue, né? Fazer uns chunchos aí. Você não vai encontrar eles de forma oficial, mas consegue. Quem tem o PlayStation 3 consegue aquela coletânea lá. Mas é isso. Eu, por exemplo, tô na situação de que eu quero jogar Metal Gear agora nas minhas férias. Eu tô combinando com um amigo meu que mora aqui perto, que ele tem um PlayStation 3, de ele me emprestar a coletânea pra jogar, porque só assim. Eu lembro que eu tentei jogar Metal Gear 1 no PC uma vez, já faz muitos anos isso. E eu lembro que na época não tinha nenhum suporte pra controle, então ele meio que bugava com o hardware mais recente que eu tava usando, então desisti depois, assim. É complicado, tem muitos jogos que se perdem, né? Inclusive Metal Gear 1 é um, né, que a gente tá ouvindo rumores de faz uns 2 anos, de que tem gente fazendo o remake dele, mas não sei se é verdade, né?
É, tecnicamente os rumores mais recentes que em relação a isso é que na Tokyo Game Show eles vão anunciar, e não apenas do primeiro, mas dos outros também, de alguns outros, não sei quais. É, rumores, né? Vamos ver o que eles vão fazer aí. Seria pra todas as plataformas além do PC. Eu acho que faz sentido, até porque a Konami não tá criando muita coisa nova, então eles trazerem o que o público quer comprar de antigo e que não dá pra jogar hoje em dia é uma jogada que faz bastante sentido, né? É. Vamos ver o que eles vão fazer. A mesma coisa com Beyond Good and Evil.
O 2 e o 3 você consegue jogar via retrocompatibilidade no Xbox, né? Naquela remasterização feita pelo pessoal da... Como é que chama os caras que fizeram do Uncharted foi comprado pela Sony?
É a Bluepoint, não?
É, a Bluepoint que fez. Bluepoint? Eles fizeram a remasterização do 2, do 3 e aquele do PSP lá. Eles fizeram esses três numa coletânea, você ainda consegue comprar eles via Xbox Store lá, loja Xbox. No PlayStation não tem como, né? A não ser que você tenha tido um PlayStation 3. É, e eu não lembro se eles são vendidos no PC ainda.
No PC dá pra jogar no GOG. O Metal Gear 1, pelo menos, né?
O 4, infelizmente, é aquele que tá preso no PlayStation 3, né? Que a gente talvez nunca veja fora de lá.
É, né? Tem essa treta aí.
Konami, né? Konami.
Mas Metal Gear é uma série que, pra mim, tá demorando a eles começarem uma sequência igual Resident Evil. Vamos refazer tudo, foda-se. E começa a refazer tudo.
Sem o Kojima?
Sem o Kojima, ué. Não tem mais o Kojima. Começa a refazer
Kojima
isso aí,
já,
cara.
Já esqueceu essa porra, já tá vivendo...
Refaz o 1, refaz o 2, refaz o 3. O Resident Evil tá dando certo aí.
Mas falando assim, tipo, a Konami não tem esse interesse, porque assim, pra ela, tipo, tá ganhando dinheiro lá fazendo academia, vendendo jogo em mobile, máquina de patinco. Os caras não têm o menor interesse em, tipo, em gastar dinheiro com videogame.
Pois
você quer um videogame? Toma aí a esmola, Bob Menar, essa coletânea aí do Castlevania. É isso que eles entregam. O videogame é um negócio que vai muito custo, né? E é um investimento de alto risco, né? É realmente complicado esperar isso da Konami, que já claramente não tem nenhum interesse. Mas ela poderia licenciar, né? Se outras empresas quisessem a IP, eu acho que ela só ganharia, né? Se ela licenciasse, porque ficaria parado lá com ela, a propriedade intelectual. Ela licenciando, ela não precisa trabalhar, só ganha o dinheiro da licença, então pra ela seria win-win, né? Só estaria ganhando mesmo. Eu adoraria ver, tipo, a Konami licenciando as franquias que a gente tanto gosta e que tem toda uma geração agora que tá aderindo aos videogames e que não teve acesso, né? É, gostaria muito de ver.
Eu nunca joguei nenhum Metal Gear. Eu queria muito jogar e não tem nem como. É bizarro isso.
Metal Gear, Castlevania, Silent Hill, mencionei no Sunset Riders, Contra, tanta coisa boa, né? Que tá na biblioteca da Konami e tá lá parado.
É, eles fizeram um novo Contra aí recentemente e foi meio tenebroso, assim.
É, isso é foda.
Nossa, foi bastante tenebroso esse jogo. É ruim, mano. Infelizmente. É, mas é pra isso que servem as remasterizações, na minha opinião. Tipo, lógico, tem toda a questão mercadológica e tudo mais, mas o principal motivo nobre de uma remasterização pra mim é você trazer o jogo pra revitalizar as franquias pra um novo público. É, esse aqui é o ponto mais importante. A gente chegou a citar remakes que a gente gostou bastante, a gente citou. Tem algum outro que vocês gostariam de citar? Bom, tem um que eu gostaria que acontecesse, só vou citar aqui o nome dele, F-Zero. Tá faltando um F-Zero, pode ser um remake, não tem problema. Coloca online lá no F-Zero GX, junta com o conteúdo do F-Zero AX, né, dos arcades. Eu ficaria feliz com isso, só não podia deixar de passar esse episódio sem mencionar esse que eu mais peço aí há muitos anos. Mas tem algum outro remake que vocês gostam muito, que a gente não chegou a citar aqui?
Tony Hawk, né?
Ah, o Tony Hawk. Esse é do Cardoso, né, Cardoso?
Bem lembrado.
Zero esse jogo todo dia.
Platinei ele no PS5, mano. Delícia.
Não consigo nem zerar, porque eu sou muito ruim. Muito difícil.
Pô, cara.
Não consegui na época, não consigo hoje em dia. Posso falar qual que é um dos meus remakes preferidos de todos que a gente não mencionou aqui? A gente mencionou a série, mas não mencionou o remake?
Conta pra gente.
O Resident Evil 1. Eu só fui zerar ele de fato, sei lá, em 2018. Eu tinha jogado ele várias vezes, mas nunca tinha terminado. Na hora que eu terminei, eu falei, caceta, como que pode, assim? Ele é muito superior à experiência que eu tive com o original. E é um jogo muito incrível. Mesmo hoje em dia, apesar de ser antiquado, né? São práticas de game design que você não tem mais hoje em dia. Pelo menos não nos AAAs. Ele é um jogo que ele funciona muito bem. Ele é muito competente mecanicamente, sabe? Então, especialmente a versão remasterizada, né? Porque tem o remaster do remake do Resident Evil. A versão remasterizada, por exemplo, não obriga você a usar a movimentação de tanque. Então, dá um up de qualidade de vida no jogo que é fantástico. Então, é pra mim um dos melhores remakes já feitos. Acho que eu gosto até mais do que o remake do 2.
Foda, não, esse jogo é bom mesmo. E você, Cardoso?
Ah, cara, eu acho que o Tony Hawk é o meu favorito mesmo. Mas eu fico triste que não vai ter mais, cara, porque nossa querida Blizzard decidiu pegar o estúdio, que era o único estúdio que tava fazendo alguma coisa boa lá dentro, pra fazer só COD, né? Então, vou ter que me contentar com isso mesmo.
Na verdade, é Activision, né? É que assim, Activision entregou pra Activision. Blizzard isso daí, mas você viu que meio que tinha um rumor que acho que veio do Jeff Grubb, né? Que é um cara que direto lança rumores mais confiáveis, assim. Faz uns 2 meses que ele falou que existia já um projeto pra fazer um Tony Hawk remake 3+4, né? Uhum. O 3 e o 4, assim como eles fizeram. E foi jogado de lado porque é a Vicarious Vision.
É, o próprio Tony Hawk falou sobre isso num podcast.
Ah, é?
Que eles tinham um planejamento de fazer o 3+4 e aí a Activision Blizzard pegou o time da Vicarious Vision, né? E colocou pra fazer só COD. Basicamente.
É triste demais.
É foda.
No meu caso, uma das que eu mais gostei recentemente foi a do Phoenix Wright, né? Eles trouxeram várias remasterizações, porque eram jogos que ficavam no DS, né?
Mas é remake ou remaster isso daí?
É um remaster. É um remaster. Eles trouxeram remasterizado com as imagens totalmente novas e tal. E são jogos muito bons. Aliás, jogos que ficam presos nas plataformas Nintendo, normalmente eles merecem remaster, porque você não consegue ter retrocompatibilidade sempre. Você não consegue jogar no PC, assim como o Ricardo falou, você entra na Steam lá e tem pra você poder comprar. Eu gosto muito quando eles fazem isso e de jogos que nunca foram lançados no Ocidente, né? Eles fizeram isso também com o Phoenix Wright, né? Com o Chronicles, que eram jogos que eram só do Japão e tinham no 3DS. Eles relançaram, né? No Ocidente, pela primeira vez.
Tem o Live Alive agora, recentemente, né? Da Square Enix.
Perfeito! Porra, a gente não citou HD 2D da Square Enix, né, mano? Que é tipo uma forma de fazer remake aí que, caralho, vários jogos mereciam ter um tratamento de HD 2D daquele, né?
Sim. A gente não falou o suficiente, né? Mas acho que vale a pena a gente frisar aqui que o Link's Awakening é um excelente remake, né? É uma delícia de jogo.
É delicioso.
E eu queria também lembrar de um aqui que ele fica naquele limbo, né? Se remaster, se remake, porque usa aquela mesma coisa que a Microsoft fez tanto com o Halo quanto com o Fable, que é o Monkey Island. Eu sei que tem gente que não gosta muito de algumas coisas no Monkey Island 1 e 2, né? Nas suas versões de remake, remaster, sei lá. Mas eu gosto bastante. É, inclusive o 2, assim, tem uma arte lindíssima. E eu acho que o Monkey Island nas versões... Eu não lembro qual é o nome que eles dão, acho que é Definitive Edition, Anniversary, será o quê? Mas é muito legal.
Eu acho que tem dois que me vieram à cabeça que eu tava quietinho pensando. Eu acho que um recente é o remake do Mafia, que eu gostei bastante.
Porra, muito bom, cara. Muito o primeiro bom. Jogo ficou excelente, né?
Muito, muito bom. Podia ser melhor, mas ainda assim eu me diverti horrores. E um antigo, que vem muito antes da gente ficar questionando em podcast se a gente precisa de mais remakes ou não, que é o Tomb Raider Anniversary, que eu amo Tomb Raider Anniversary. É um remake da primeira trilogia. Pega os dois primeiros ali.
São os dois primeiros? Eu achei que era só o primeiro que ele fazia.
Se eu bem me lembro, ele mistura, né? Eu não tenho certeza do que eu tô falando, não. Se eu bem me lembro, ele mistura.
Eu achei que era só o primeiro.
Mas, pô, o Tomb Raider Anniversary é muito bom.
Esse eu tenho na minha biblioteca da Steam e nunca nem abri, mano. É uma vergonha.
Pô, caralho. É muito bom, cara. De verdade. É maneiro pra caramba, assim.
E o Yakuza Kiwami também, né? Que a gente tinha mencionado mais cedo ali. Cara, é legal demais. E acho que foi a porta de entrada pra muita gente no mundo do Yakuza, né? Quando começou a ter essa revitalização da série aqui no Ocidente. Eu gosto muito do primeiro. O segundo eu não gosto tanto, mas Yakuza Kiwami é muito legal. E aí tem um remake que a gente tá esperando, que assim, né, tem muito remake ruim, né, que sai, a gente fica meio que assim. Teve o 13, por exemplo, que esse tempo atrás rolou, né, o 13. É um jogo meio de sucesso cult, assim, que quando saiu o remake a galera ficou puta. Mas eu sou uma pessoa que eu tô muito ansioso pelo remake do Prince of Persia, o Sands of Time.
Caralho, eu amava esse jogo também, muito. Boa.
Eu amo demais, eu amo. Cara, Sands of Time.
Eu também.
E caiu na mão daquele estúdio meio novato lá pra fazer, e os caras não estavam conseguindo, aí não sei o que, vai, e foi adiado indefinidamente, né?
Voltou pra mão da Ubi agora, né? Eles tiraram desse estúdio novo e tiraram, voltou, né, pra mão da Ubi Montreal,
eu
acho.
Eu quero muito ver o que eles vão entregar com isso aqui, porque, porra, esse jogo, ele tem um charme, ele tem uma coisa.
Esse jogo é muito
que
bom.
Que delícia.
Mesmo.
E tem outro que a gente também não lembrou de falar, esse ano ainda, ou início do ano que vem, eu acho, não lembro, acho que é início do ano que vem. Tem o Dead Space também, né, que tá ganhando remake.
É, tá ganhando dois remakes ao mesmo tempo, né?
É verdade.
É isso que eu ia falar. É.
Tá ganhando dois ao mesmo tempo, um vai sair em dezembro, sai em janeiro, Dead Space tá que tá.
Quero demais, viu? Quero muito remake de Dead Space. Agora na Gamescom, os caras da Night Dive, eu acho, estavam mostrando coisa daquele remake que tá enrolado pra caramba, que é o System Shock, que eu tô muito afim de jogar. Que é meio que o pai, né, espiritual do Bioshock, né? Parece que já tem também, eles têm também a sequência do 2, né? No caso, o System Shock 3 pra lançar. Acho que eles iam fazer uma remasterização do 2, alguma coisa do tipo. Então, assim, é uma série que tá pra voltar. E eu queria muito jogar o remake do do primeiro jogo.
Pô, mas vocês estão vendo, remake gostoso demais, cara. Vai vir o Kotor aí, se Deus quiser, eles vão continuar.
Nossa, o Kotor tá aí, tá na geladeira, né?
Eu fico feliz, cara. Eu gosto do remake dessas paradas. Então, sempre que a galera começa a debater isso, eu não entendo, não. Eu fico, cara, deixa a galera trazer os bagulho de volta aí, pô. É maneiro.
Eu acho que dá pra gente fazer um up-indica aqui, mas como a gente tá empolgado nos remakes, eu queria só pegar uma opinião de vocês do visual HD 2D da Square Enix, que foi algo muito legal que eles fizeram pra poder trazer remake de jogos antigos de volta, né? E assim, tem muita coisa que eles poderiam fazer com isso. Vocês conseguem pensar um jogo antigo que fosse 2D, que eles pudessem trazer de volta, que não precisava de um remake 3Dzão, igual o Gui quer com o Sunset Riders, mas que eles podiam de repente trazer com aquele estilo HD 2D que a Square Enix tá trazendo com Octopath Traveler, com o Triangle Strategy, com o Live Alive. Cardoso, tem algum das antigas que você acha que valeria voltar?
O primeirão Zelda de 86 lá.
Caralho, Zeldinha de 86, mano.
Cara, esse jogo é incrível, de verdade. Eu joguei ele pela primeira vez há pouco tempo e eu acho ele um jogaço, por mais que seja difícil pra caralho, é muito difícil, mas eu acho que ele é um jogo muito legal e você já vê muitos elementos do que Zelda se tornaria no futuro, né? Aquele primeiro jogo. O segundo é uma merda, nem quero falar sobre ele, mas o primeiro é muito bom.
Foda, boa.
O Cardoso.
Opa.
E se eles refizessem o 2 nessa parada? Refizessem ele certo?
Mas é porque eles erraram em tudo no 2, cara. É tudo ruim.
É complicado, né? Mas seria interessante um Zelda 2 sem ser side-scroller, sem ser meio esquisito como ele é em RPG.
Aí você tem o Zelda 1, pô.
Então, mas você pega a história e aquilo que o Zelda 2 traz de novo, que poderia ser aplicado nisso daí, você meio que traz ele pro formato do Zelda. Mas aí que tá, agora o pessoal ia chiar, né?
Com certeza.
Mano, eles fizeram isso no Link's Awakening. Pegaram várias dessas coisas 2D que tinham no Zelda 2 e colocaram no Link's Awakening.
O primeiro Zelda, cara, é muito legal, mas ele realmente é muito difícil. A mecânica precisa ser revista, mas é um jogaço. Eu gostei bastante.
Eu gostei.
Eu queria dizer que eu preciso parar vocês e dizer que eu tenho o jogo definitivo pro visual HD 2D.
Qual?
Olha aí. Me ouve um instante. Breath of Fire 4.
Não manjo.
Porra, ninguém nunca jogou Breath of Fire 4?
Nunca joguei.
Porra, esse jogo era absurdamente lindo na época. Se eles refizessem, ia ficar ridículo. Bota umas screens aí.
Tô vendo aqui.
Era muito foda. Era muito lindo. O ouvinte com certeza tá boa, Ricardo.
Com certeza, amigo. Com certeza. Todo mundo...
Com certeza.
Eu tô aqui tentando checar qual foi o Breath of Fire que eu joguei. Eu joguei alguns e era no GBA.
É bonito, eu gostei. Nunca joguei, mas eu achei bonito aqui. O visual 2D HD vai ficar foda mesmo.
Pô, esse jogo é clássico demais. A pixel art desse jogo é absurdo.
Caralho, lindão.
É absurdo.
Ô, louco. Verdade. Não, esse não joguei, não.
Ó, eu poderia falar Chrono Trigger, mas Chrono Trigger eu acho que é um jogo que tem um impacto tão grande, o pessoal ama tanto, que ele merecia um tratamento tão ambicioso quanto, sei lá, o Final Fantasy VII recebeu, assim.
Boa, verdade.
Mas já que a gente tá no campo das ideias aqui, e não necessariamente jogos da Square Enix, talvez um Super Mario RPG?
Caralho, boa. Eu não compreendo como é que isso não aconteceu ainda, né, cara?
Ah, por que será que não aconteceu?
É, né? Mas, caralho, a Nintendo, ela traz as coisas de volta do passado, e eles têm uma boa relação com a Square Enix. E realmente deveria ter acontecido já. Esse seria um muito bom mesmo. Ó, o Dan não tá aqui comigo, mas eu vou falar por ele. Eu acho que um que poderia ganhar um tratamento assim, que não precisava acontecer igual a Nintendo fez com o Pokémon Brilliant Diamond Shining Pearl, eu preferia que fosse nesse estilo. Pokémon Crystal, mano. Pokémon Crystal era foda. Eu acho que se a Nintendo fosse trazer um remake dos antigos, igual ela fez com o Brilliant Diamond Shining Pearl, eles poderiam trazer nesse estilo HD 2D e poderia ser o Pokémon Crystal. Eu sou favorável.
Mas Coelho, tipo assim, vou falar uma coisa polêmica aqui. Pokémon, finalmente, depois de tanto tempo, finalmente tá começando a andar pra frente. Então, eu acho que a gente tem que falar, mano, só vai. Não pensa em nada do passado, não faz remake, não faz remaster. Tipo assim, eles andam 10 anos e 6 jogos, tá ligado? Então, tipo, agora eles estão andando. Daqui a pouco eles vão chegar na era 3D, daqui a pouco eles vão entender como é que funciona o jogo de mundo aberto. Então, tipo assim, vai, tá indo, tá acontecendo, tá ligado? Então deixa os caras.
Tá bom.
Bota um outro time pra fazer um remake 2D HD.
É, até porque eles já fizeram o Heart Gold, Soul Silver e tal, mas faltou Cristal.
Pois é.
Enfim, bora pro Up Indica, Cardoso?
Vamos.
Então é isso, falamos bastante sobre os remakes que a gente gosta, tiramos algumas boas conclusões aqui, e agora a gente entra aqui no nosso Up Indica. Cardoso, o que você quer indicar pra nossa audiência hoje?
Coelho, eu vou indicar uma coisa que eu não vi, mas eu tenho certeza que vai ser bom.
Cara, eu então, sabia audiência. Que você ia falar isso, eu sabia.
Então, audiência, no momento em que esse episódio for ao ar, já vai ter saído Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder. E eu tenho certeza que vai ser a maior série já feita, a maior obra audiovisual já criada na história da humanidade. Eu tenho certeza absoluta disso. isso. Daqui a 1000 anos, as pessoas vão começar a estudar a nossa civilização e vão achar os anéis de poder e vão falar, caraca, isso aqui era foda mesmo e tal, não sei o quê. Eu tenho certeza, eu nem vi. Eu vou ver hoje 10 horas os dois primeiros episódios. Mas tenha certeza que eu já estou indicando aqui que eu sei que vai ser bom. Se não for, sei lá, eu tô devendo uma skin de multiversos pro Ricardo.
Boa, opa.
E você, Guilherme Dias? O que você tem pra indicar pra gente
hoje? Ai, meu Deus, o que eu vou indicar? Deixa eu ver. Pode ser qualquer coisa.
Qualquer coisa.
Qualquer coisa. Outro dia eu indiquei um restaurante, pô. Fica voltando.
Eu vou indicar um negócio que não é muito entretenimento. É uma parada um pouco mais pesada. Mas é legal. Eu tô terminando de ver agora uma série de documentário na HBO Max chamada The Vow.
Porra, muito bom, mano. Muito bom.
Você já assistiu?
Putz.
É uma série que conta sobre uma espécie de uma empresa que acabou virando um culto, né? Virou uma seita. Que nos ambientes mais secretos dessa seita, existia pessoas recrutando mulheres para serem escravas sexuais. Pode parecer super pesado, mas por que seria interessante ver isso? Porque tem muito a ver com entretenimento. Tem muitas pessoas do entretenimento em papéis menores, né, que a gente viu em séries, em filmes, que aparecem lá. Tipo, boa parte do escândalo, ele roda em torno da Alison Mack, que fazia a Chloe no Smallville. Ela é uma das pessoas problema ali na situação. Uma das pessoas que tá tentando derrubar o local, né, derrubar a seita, é a Bonnie, esqueci o sobrenome dela, mas ela faz a tia Beru do Star Wars episódio 3 e agora recentemente no Obi-Wan Kenobi. Tem umas pessoas lá que eram de Battlestar Galactica, que estão meio que envolvidas com a seita também. Então, assim, é um negócio que já aconteceu, já passou, né, as pessoas envolvidas já foram condenadas, mas é muito interessante.
Eu tô chocado com essa porra.
É muito interessante como eles contam essa história, porque uma das pessoas que tá ali contando a história é um documentarista que fazia parte da seita, então ele filmava tudo.
Caralho!
Então você tem filmado imagens de tudo acontecendo, assim. Eles registravam tudo. A montagem é foda.
É muito foda.
É muito foda.
Muito absurdo.
Qual
assim.
Que é o nome, Gui?
Chama The Vow, tipo, o voto, né, em inglês. Tipo, The, né, de T-H-E-V-O-W. No HBO Max, né, recomendo.
É muito bom.
Não tem nada gráfico, né, é só porque é um assunto meio pesado e entra muito nessas coisas, assim, de como às vezes a gente entra em parafuso, em paranoia, em como é fácil uma manipulação, né? A gente tá agora em um momento de eleições, né, como é fácil muitas vezes a gente entrar em histerias coletivas. E esse documentário explora muito bem isso. É muito
caralho.
Legal.
Parecerá.
É muito bom.
Fiquei interessado.
E você, Ricardo? O que você tem pra indicar pra gente?
Amigo, eu tô trabalhando igual um corno. Então, pra eu não indicar Premiere Pro aí pra galera, uma parada que eu andei jogando ultimamente foi o... Eu não sei como se pronuncia, eu vou tentar o meu melhor. É Timezia, que é basicamente um Souls-like. É um Souls-like 3Dzinho, né?
Uhum.
E o que é interessante dele é que ele mistura tudo que a From Software já fez, se é que isso é possível. Bloodborne com Dark Souls e Sekiro. Eu acho que o que me faz recomendar ele, o que me fez ficar preso num jogo como eu não ficava em algum tempo, como eu fiquei com esse jogo, é que ele tá interessado não necessariamente em reproduzir o que a From Software fez nesses jogos, mas em pegar a base e injetar novas ideias, e são boas ideias. Então, tipo, o combate desse jogo é espetacular, é muito bom. É por uma equipe pequena, tem seus problemas, muita coisa não tem piso certo, e por ser uma equipe pequena, muitas vezes ele passa a sensação de ser ambicioso demais pro seu próprio bem, sabe?
Uhum.
Mas quando ele funciona, caramba, ele funciona. E ele tem momentos em que, sabe aquela crocância do combate que faz você querer continuar e continuar e continuar? Ele tem esse elemento, assim. É gostoso de você acertar um hit, é gostoso de você acertar um contra-ataque, porque ele tem muito das mecânicas do Sekiro ali, em que você, não necessariamente ele te incentiva a dar dodge, mas mais próximo de te incentivar a acertar os parries a la Sekiro, né? E, cara, ele é bem curto, eu tô quase zerando ele, tem só 10 horinhas pra um jogo, né, que você imagina Souls-like, acaba sendo pouco, mas eu admito que eu tô atrás desse tipo de experiência, coisas menores, que vão de uma ideia pra outra, e quando ele acabar as ideias, ele termina, ao invés de reciclar as mesmas ideias o tempo inteiro, que é o que a gente vê muito em jogos modernos. Então, pô, me agradou demais o jogo aí, eu acho que de repente vale o ouvinte dar uma procurada, ver se de repente é do interesse dele. Eu gostei bastante. Timezia.
Pô, bom demais. E bom que ele tem um preço bem acessível, né? Tá R$75 na Steam agora.
Pô, foda. Achei bastante interessante.
E você, Coelhinho?
Cara, eu tenho uma indicação que é um jogo lançamento e eu tô, caralho, muito surpreso. Eu achei muito bom esse jogo. Ele se chama Tiny King.
Ainda não joguei, mas eu tô muito interessado nele. Saiu no Game Pass, né?
Mano, joga. Você vai curtir pra caralho. Eu tô jogando ele no Switch e...
É Tiny o quê?
Tiny King.
Como que escreve esse King?
T-I-N-Y-K-I-N.
É tipo Pini King, só que é Tiny King.
O que, que é Pini King, Cardoso?
Não é o nome daquele jogo da Nintendo? É Pini King.
É Pini King, Cardoso.
Ah, tá. Achei que fosse.
Ai, meu pai do céu.
Um pequenininho. Eles são desse tamanhozinho, são pequenininhos.
Eu não tava entendendo.
Demorei também.
Mas é tipo isso mesmo, porque o jogo, ele é o Pikmin 4 que a gente tava querendo.
No, aí, tá vendo, no... Coelho? Tá vendo?
Aí, ó.
Tome.
Vou te falar, é muito divertido. Ele é como se fosse Pikmin, só que, assim, o Pikmin, ele tem uma pegada... Você tem tempo pra completar as missões, né? Você tem que fazer ao longo do seu dia, né? Porque o dia acaba e tudo mais. Ele é um jogo mais de exploração e um mapa... Não é aberto, né? Mas é um mapa grande. O Tiny King, eles são áreas mais fechadas. Você controla um ser humano que, sei lá, mano, caiu no planeta e encontrou esses bichinhos que gostaram dele. E são um monte de bichinho que você anda junto com você, só que ele é um jogo de plataforma. Então, pra você explorar uma casa de uma pessoa, uma casa que existe, você é pequenininho e você tem que usar esses Tiny King pra poder te ajudar nisso. Então, por exemplo, você quer abrir, tipo, aquela... Porra, sei lá o nome desses negócios, que passa vento, sabe?
Duto de ventilação.
Isso. Aí você precisa desses Tiny King, esses bichinhos pequenininhos, pra poder te ajudar a mover as coisas, pra puxar, pra abrir, né? Só que pra você pegar esses Tiny King, eles estão em pequenos ovinhos espalhados pela sala. Então, você tem que fazer um monte de desafios de plataforma pra... O seu personagem, ele meio que plana no ar também, ele sobe em corda. E aí você vai encontrando aonde que estão essas criaturinhas, e à medida que você vai coletando elas, você vai ganhando mais possibilidades de explorar aquele mundo e fazer os desafios e jogar elas longe pra poder pegar um negócio que tá do outro lado. O visual do jogo é muito bonitinho, e a animação 2D que ele faz pra apresentar os personagens, pra poder contar a história, é muito bem feita, mano. Eu tô amando, o jogo é muito legal. Recomendo aí pra caramba, galera. Se tá no Game Pass, já aproveita e pega no Game Pass. Quem não tem Game Pass, assina. Quem não tem, o Xbox, PC aí, joga no Switch. O jogo é muito bom mesmo, cara. Tô curtindo bastante.
No Game Pass de PC ele definitivamente tá. Eu acho que tá nos dois.
Não, eu tô vendo, tá no console também aqui.
Boa.
Bom demais. E é isso, né, meus amigos? Esse foi o nosso episódio de hoje. Esse foi o nosso Up Indica. Quero muito agradecer as nossas ilustres presenças aqui dos nossos convidados. Guilherme Dias. Gui, manda uma mensagem pra galera que tá ouvindo a gente aí. Obrigado por ter participado com a gente aqui, cara.
Obrigado, gente. Olha, engraçado, porque eu tenho quase certeza que o tema desse podcast aqui, ou um tema muito parecido, vai ter também no Enemy Zone, que eu participei. Ele deve entrar em algum momento próximo também desse podcast, agora no mês de setembro. Então, lá vocês podem também ouvir outras perspectivas, né, de quem gravou comigo. Quero convidar vocês também, já que a gente falou de The Last of Us, darem uma olhada na minha review lá no The Enemy do The Last of Us Parte 1. Estive com o jogo, né, uma das minhas franquias preferidas, então fiz com muito carinho essa review, mas também com muita sobriedade. Vocês podem encontrá-lo no canal do The Enemy ou no site do The Enemy. Eu tô de férias, então vocês não devem encontrar muitas coisas minhas lá no The Enemy ao longo desse mês, mas eu tô querendo botar em prática um plano meu já antigo aí, de fazer uns TikToks de conteúdo.
Olha aí!
Pequenos drops daquilo que eu faço no YouTube, né? Fazer ele no TikTok, então é isto.
Pô, muito bom, muito bom. E qual que é a sua arroba lá?
No TikTok é arroba gigsdias, porque algum desgraçado pegou Gui Souza Dias, ele nem usa. É minha arroba que eu uso todo lugar, né? Minha arroba pessoal. Mas é gigs, tipo de Gui, G-S Dias. Gigs Dias.
Beleza, vou seguir você lá, quero ver você fazendo as dancinhas lá. Não me decepcione, hein, Gui, por favor. Ricardo, muito obrigado, cara. É bom ter sempre você aqui de volta, nosso saque, né, falando diretamente com a gente, com a nossa audiência. E tamo junto, mano.
Cara, sempre que vocês me chamam, eu fico feliz, porque eu gosto muito de falar de videogame. E aí as pessoas me chamam pro podcast dos outros, eu falo, pô, claro, tamo aí, vamos participar. Então, pô, sempre uma honra estar aqui com vocês e sempre muito divertido falar de videogame com vocês. Então, eu que agradeço o convite.
É muito bom participar de podcast dos outros, né, Ricardo? Tipo...
Pô, não é, cara? Eu gosto muito.
Você tá acostumado já direto fazer isso que você faz lá no canal?
Pois é.
Eu também, a mesma coisa. Quando me chamam pra ir nos outros, eu até animo mais.
Eu gosto também.
Não tem preocupação de nada, né? Ô, Ricardo, mas onde que o pessoal pode ouvir você falando de videogame, cara?
Coloca Nautilus aí no YouTube de vocês. Vocês vão achar um canal com um mergulhador rosinha e azul. Eu tô por lá falando de videogame.
Recomendo, hein?
Quem quiser me ver falar besteira na internet, tem o meu Twitter aí, @ricardonauts, Nauts. Vocês não vão me ver falar muito de videogame, mas eu falo muita bobagem e falo das minhas tristezas da minha vida com algum humor, então de repente vocês dão uma risada ou passam raiva, não sei.
E quem quiser ouvir o Ricardo banindo os outros porque pediram por outros apresentadores, entra lá na Twitch, Nautilus Link, não é isso?
Isso aí.
É nóis, gente. Brigadão, Brunão aí por estarem com a gente sempre juntos aqui. Cardoso, seu maravilhoso. Toda quarta-feira, né, Cardoso? 10 horas da manhã estamos de volta, não é isso?
É isso. E às vezes tem dia que a gente lança podcast sem falar nada. É pra ter sido lançado na segunda-feira, a gente lança na sexta. E é isso aí. Vocês que fiquem atentos aí.
E é por isso que eu sempre falo: clica no sininho, porque agora tem sininho no Spotify. E já tem um tempo já. Então clica no
coelho,
sininho.
Coelho, outra coisa muito importante, cara.
Conta pra mim, cara.
Na semana retrasada, eu pedi pra que a galera votasse na gente lá no Spotify pra gente ficar 5 estrelas, né? Que a gente tá 4.8 estrelas, porque algum desgraçado colocou 3 ou 4 estrelas ao invés de 5. Né? Que eu acho, porra, mano, você vai entrar pra falar lá na pessoa, você vai botar 3 estrelas e meia? Porra, pelo amor de Deus, rapaziada, bota 5 estrelas lá. Então, nessa época a gente tinha 4.7, agora a gente tá com 4.8.
Ó, olha aí.
Uma leve melhorada. E a gente tinha 500 avaliações, agora a gente tá com 747 avaliações.
Caralho, a galera chega junto mesmo, né, mano?
Então, rapaziada, pô, se você não avaliou a gente com 5 estrelas, avalie a gente, porque aqui é que nem motorista de aplicativo. A gente precisa ter nota 5 pra ser mais recomendado por aí. Então, pô, deixa o review positivo aí pra gente, galera.
Eu queria ter estrelas um dia que o Dan ficou falando de Breath of the Wild Like aí, aí eu falei, ouvi e dei 3 estrelas.
Teve 2 episódios de Breath of the Wild, aí foi, o Gui não aguentava mais, ele botou 3 estrelas, porra.
Zabuzeta,
aí é
remove todos os áudios do Gui desse podcast. É isso aí, galera, deixa uma avaliação pra gente lá que ajuda pra caramba e toda quarta-feira às 10 horas da manhã estamos de volta. Muito obrigado a todos vocês que ouviram a gente até aqui. Nos vemos na semana que vem. Valeu, amigos!
Tchau, gente!
Tchau! Tchau.